Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos escritos de uma figura que todos conhecem, claro, pelo Prémio Nobel da Paz, mas se calhar não tanto pelas suas palavras no papel. Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Nós recebemos um conjunto de análises muito interessantes sobre o que ele escreveu e, olha, a primeira coisa que salta à vista é que não estamos a falar de um escritor, bem, no sentido tradicional do termo. A nossa missão, portanto, é tentar perceber como é que as palavras de um líder espiritual, estamos a falar de cartas, de sermões, entrevistas, como é que se tornaram, no fundo, armas na luta pacífica pela liberdade de Timor-Leste. E mais tarde, claro, os alicerces para construir um novo país. E o ponto de partida, que eu achei logo muito curioso, é que para encontrar o pensamento dele, não basta ir a uma livraria. Grande parte da sua obra está em compilações, em prefácios, está, espalhada por vários sítios. Pronto, vamos lá tentar desenvendar este quebra-cabeças. Para começar, parece que há um livro que é mesmo a pedra angular disto tudo, que é o Timor-Leste, Um Povo, Uma Pátria. A análise que temos descreve-o como a obra mais completa para perceber as ideias dele. Mas não é uma autobiografia, pois não. É mais uma coleção de textos.
Exatamente, e essa é a mesma chave para o valor do livro. É uma compilação que abrange um período muito longo e muito crítico, a começar em 1983. E lá dentro encontramos de tudo um pouco. Homilias que ele proferia nas igrejas, entrevistas que dava a jornalistas internacionais, aqueles que conseguiam furar o bloqueio indonésio. E, talvez o mais importante, as cartas pastorais que acabaram por fazer história.
Portanto, o livro permite-nos seguir-lhe o rastro quase.
Permite-nos traçar um percurso, sim. É quase como ver um filme da sua estratégia e do seu pensamento a evoluir com o tempo.
Nesse percurso, há um momento que é descrito como absolutamente decisivo. E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante. Falo da famosa Carta de 1989, aquela que ele envia diretamente ao secretário-geral da ONU. E nela, ele não está a pedir ajuda humanitária ou a condenar a violência de uma forma vaga. Ele pede, preto no branco, um referendo. Um referendo para a autodeterminação do povo timorense. Isto parece um passo gigante, de uma carta da Igreja para um ato político na cena mundial.
É muito mais do que um passo gigante. Foi uma jogada de mestre. O que é genial aqui é a escolha do formato e da linguagem. Uma carta pastoral, por definição, vem carregada de uma autoridade moral que, pronto, um panfleto político ou um comunicado de um grupo de resistência nunca teria. Ao usar a linguagem da fé, da dignidade humana, da responsabilidade dele como pastor para com o seu rebanho, para fazer uma exigência puramente política.
Ele colocou o regime indonésio numa posição muito complicada.
Numa posição quase impossível.
Exato.
Como assim?
Se o atacassem diretamente, não estariam a atacar um político. Estariam a atacar a Igreja Católica. O que teria repercussões internacionais imensas. Ele usou o seu escudo espiritual como uma arma diplomática. Conseguiu levar a questão de Timor para o mais alto nível de decisão global, contornando a censura e a violência.
É o exemplo perfeito, então.
É o exemplo perfeito de como a fé dele não era apenas uma questão privada. Era uma ferramenta de ação no mundo real. E essa ideia, bem, essa ideia atravessa todos os textos do livro. A não violência, não como passividade, mas como uma forma de resistência ativa e muito, muito inteligente. Muito duro. E o material que analisamos mostra que, quase uma década depois, em 97, a voz dele continuava a ser crucial, mas se calhar com um foco um bocadinho diferente, certo? É aí que surge a obra A Caminho da Paz, Esperança para Timor.
São, e o contexto deste livro é tudo. Estamos a falar, como um dos textos refere, dos anos mais sombrios da ocupação. A violência era constante, o isolamento era profundo e a esperança, bem, era um recurso muito escasso. Este livro é uma coleção de escritos desse período e reflete isso mesmo. O foco está muito no sofrimento do povo, na denúncia das violações de direitos humanos, mas também em algo mais profundo. Que seria? O papel da fé católica. Não apenas como religião, mas como um pilar de identidade cultural e de resistência. Num tempo em que a cultura timorense estava a ser suprimida, a Igreja tornou-se um refúgio. E os textos dele dessa altura mostram isso. Lendo o que ele escrevia, percebe-se que ele usa metáforas muito fortes. Numa passagem, por exemplo, ele compara Timor a um barco à deriva numa tempestade violenta.
Certo.
Mas diz que a fé tem de ser a âncora que impede o barco de se despedaçar. Quer dizer, ele não estava apenas a descrever o sofrimento. Estava a dar ao povo uma linguagem e imagens para o suportar, para resistir sem perder a dignidade.
Então, ao ler isto, fico a pensar. Ele está a escrever isto nos anos mais sombrios. Isto era um ato de fé, puro e simples? Ou era também uma estratégia muito calculada para manter a moral do povo elevada e, ao mesmo tempo, continuar a chamar a atenção do mundo?
Eu acho que é impossível separar as duas coisas. E é isso que torna a figura dele tão complexa. Por um lado, há uma fé genuína, inabalável. Ele acreditava mesmo que a justiça prevaleceria. Mas, por outro lado, ele era um ator político e diplomático extremamente astuto. Sabia que, para a comunidade internacional não se esquecer de Timor, era preciso manter a narrativa viva.
Manter a chama acesa, por
assim
dizer.
Exatamente. Estes escritos eram um apelo constante, um lembrete para o mundo de que, por trás das portas fechadas da ocupação, um povo continuava a sofrer e a sonhar com a paz. O título não podia ser mais acertado, não é? Era sobre manter a esperança viva quando tudo parecia perdido.
Então o impensável acontece, o referendo realiza-se em 99, o povo vota pela independência e o que segue é uma onda de violência e destruição absolutamente brutal. O cenário muda por completo e com ele muda também o tom dos escritos. Em 2000 é publicado um novo livro com um título muito evocativo. Timor-Leste, o país do sol nascente. O que é que muda aqui?
Muda a prioridade. A luta já não é contra um ocupante externo. A luta passa a ser interna, pela construção de um país a partir das cinzas. E os temas deste livro refletem essa nova e gigantesca tarefa. Um dos temas centrais, e talvez o mais difícil, é o perdão, a reconciliação.
E isso deve ter sido incrivelmente difícil de vender a um povo que tinha acabado de sofrer tanto, muitas vezes às mãos dos seus próprios vizinhos, nas milícias pró-indonésias. A análise que temos dá alguma indicação de como é que ele tentou tornar essa mensagem de reconciliação concreta, para além das palavras?
Sim, e esse é um ponto crucial. Ele não falava de um perdão abstrato ou fácil, de todo. Ele falava da necessidade de justiça, mas também da impossibilidade de construir uma nação sobre um desejo de vingança. Num dos textos, ele argumenta que o ciclo de violência só podia ser quebrado com um ato de coragem moral. E esse ato era o de perdoar sem esquecer. Ele apela à criação de comissões de verdade e reconciliação, inspiradas noutros exemplos, como o da África do Sul.
Era uma visão muito pragmática, então.
Muito. A visão dele era que, para o sol nascente do título poder brilhar, era preciso primeiro limpar as nuvens do ódio. A sua voz muda, da de um profeta que denuncia a injustiça para a de um pastor que tenta curar as feridas profundas da sua própria comunidade.
Passa de resistente a estadista?
Precisamente.
Fica claro que estes três livros são marcos importantes, mas uma das coisas que mais me surpreendeu ao ler a análise foi perceber que, se nos ficarmos por aqui, perdemos grande parte da história. Parece que não podemos ir a uma seção de livraria e encontrar a obra completa de Ximenes Belo. Os seus textos estão espalhados por todo o lado.
Exatamente. Encontram-se prefácios escritos por ele em livros sobre direitos humanos, capítulos em obras coletivas sobre resolução de conflitos, artigos de opinião em jornais como o The New York Times e intervenções dele registadas em documentos oficiais das Nações Unidas. E à primeira vista pode parecer uma falha, não é? Uma falta de organização do seu legado.
Mas não é, pois não. A análise sugere o contrário.
Precisamente. Sugere que esta dispersão é, na verdade, um reflexo perfeito do seu modus operandi, do seu método de trabalho. Ele não era um académico a trabalhar numa torre de marfim, a construir uma obra teórica coesa. Ele era um ativista, um pastor no terreno.
A escrita era uma ferramenta.
A escrita dele era uma forma de intervenção. Se era preciso alertar a opinião pública americana, escrevia para o New York Times. Se era preciso dar credibilidade a um relatório sobre direitos humanos, escrevia o prefácio. Se era preciso formalizar uma posição diplomática, falava na ONU. A sua voz estava onde era necessária. E esta dispersão não diminui o seu legado. Pelo contrário, mostra a sua agilidade e o seu pragmatismo. Mostra como, para ele, a missão pastoral e a defesa dos direitos do seu povo eram a mesma coisa, inseparáveis.
Ok. Então temos aqui textos muito diferentes. Cartas formais a líderes mundiais, sermões cheios de metáforas para comunidades locais, artigos de opinião, entrevistas. À primeira vista, parece um conjunto um pouco caótico. O que é que o material que analisámos nos diz sobre o fio condutor? existe uma filosofia central, uma espinha dorsal que liga uma carta à ONU com uma homilia numa pequena igreja de Dili?
Sem dúvida. E a análise destila essa filosofia em quatro eixos centrais que são constantes, independentemente do formato ou do público. O primeiro é a não-violência e a coragem. Ele era profundamente inspirado por figuras como Gandhi e Martin Luther King Jr. Para ele, a não-violência não era fraqueza, era a forma mais corajosa e moralmente superior de resistência. Era uma convicção de ferro.
Certo.
O segundo eixo, que já falámos um pouco, é aquilo que poderíamos chamar de diplomacia pastoral. Ele percebeu, muito cedo, o poder único da sua posição. Como bispo, tinha uma plataforma internacional e uma armadura moral que lhe permitiam dizer coisas que mais ninguém podia dizer sem ser imediatamente preso ou morto.
Usava o púlpito de uma forma estratégica.
Exato. Ele usou o púlpito e o prestígio da Igreja de forma estratégica, como um diplomata usaria a sua embaixada.
Essa ideia da diplomacia pastoral é muito forte. Ele não era apenas um líder espiritual. Era um jogador de xadrez no palco mundial e a sua peça mais forte era a sua própria posição na Igreja.
Exatamente. O terceiro eixo, especialmente visível depois de 1999, é a reconciliação. Mesmo depois de ter a sua própria casa queimada, de ter sofrido ameaças de morte diretas, a sua mensagem pública foi sempre a do perdão, a da necessidade de construir uma identidade nacional timorense que incluísse toda a gente.
E o quarto?
E finalmente o quarto eixo, que é a base de tudo o resto, a esperança. Em todos os seus escritos, mesmo nos mais sombrios, nos que descrevem as maiores atrocidades, há sempre uma luz ao fundo do túnel, uma fé inabalável de que o seu povo teria um futuro livre e pacífico.
É uma síntese muito clara do pensamento dele. E há uma frase na análise que resume isto de uma forma muito bonita. A sua bibliografia é, acima de tudo, um testemunho escrito de uma vida dedicada à paz. Não são apenas livros, são o rastro em papel de uma luta. Olhando para trás, para tudo o que vimos, a conclusão parece ser que o poder dos escritos de Dom Ximenes Belo não está na forma de uma grande obra literária, como a de outros prémios Nobel. O poder está neste corpo de textos de intervenção. Textos que, lidos em conjunto, funcionam quase como um manual. Primeiro, um manual de como liderar uma resistência pacífica contra todas as probabilidades. E depois, um guia para os primeiros e dolorosos passos da construção de uma nação.
É isso mesmo. A sua obra escrita é, em si mesma, um ato de esperança. Não é apenas sobre a esperança. É a esperança posta em prática, em palavras. É a crónica da viagem de um povo, contada pela voz daquele que foi o seu guia moral e espiritual nos tempos mais decisivos da sua história.
O que o torna uma figura central de uma forma muito particular.
Sem dúvida. E torna-o, de uma forma talvez inesperada, uma figura central não só na história, mas também na literatura timor-leste. Ele escreveu os capítulos mais importantes da história do seu país, literalmente. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão. Uma das nossas fontes sublinha que muitos destes textos fundamentais, as cartas, os discursos, continuam dispersos. Por arquivos da Igreja, recortes de jornais antigos, documentos da ONU. Muitos deles ainda não digitalizados, nem facilmente acessíveis. Isto levanta uma questão importante para o futuro, não é? Numa era digital, onde a informação que não está online corre o risco de se tornar invisível, como é que a preservação e a acessibilidade de textos tão dispersos e não tradicionais moldam ou arriscam apagar a memória histórica de um líder e da luta de toda uma nação?